No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal realiza prisões em flagrante por invasões e queimadas criminosas no Pará. Defesa Civil envia ajuda humanitária para comunidades rurais do Amazonas. Levantamento mostra que o Brasil tem mais de 300 mil pessoas vivendo em situação de rua. E o Hospital Regional do Baixo Amazonas realiza abertura da campanha Outubro Rosa.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações de óbidos no Pará, porque comunitários se mobilizaram para minimizar impactos da seca. A Defesa Civil divulgou um boletim alarmante sobre a medição do nível do Rio Amazonas na região. Até o momento, as comunidades ainda não receberam apoio dos governos. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Falta de água e alimentos são algumas das preocupações que afligem famílias de algumas comunidades do município de Óbidos. Recentemente, a Defesa Civil do município divulgou um boletim alarmante sobre a medição de nível do Rio Amazonas na região. Segundo os dados, o Rio Amazonas alcançou a marca de menos 0,14 metros, o ponto mais baixo registrado nos últimos anos, evidenciando a gravidade da seca que assola a Amazônia. A grande estiagem de 2024 já apresenta o quadro mais crítico em relação ao mesmo período de 2023, com uma diferença de 1,82 metros a menos no nível do rio. De acordo com Josana Pinto, moradora da comunidade de Amador e representante do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, o MPP, até o momento as comunidades ainda não receberam apoio dos governos e muitas famílias estão passando dificuldades com a falta de água e alimento. Inclusive, em algumas comunidades, o rio já secou totalmente.
Nós não estamos recebendo apoio de nada, de ninguém, nem de governo municipal, nem de governo federal, de ninguém. A gente recebemos uma comitiva que veio até a comunidade, mas com as promessas, as mesmas do ano passado, até agora não providenciou nada. Muitas famílias já estão passando dificuldade com a falta de água, falta de alimento. Isso dentro da comunidade, dentro de algumas comunidades. Tem comunidade que secou mesmo, né? Por exemplo, aqui em Rio da Ilha, que é aqui próximo, aqui de casa, é de causar dó, sabe? E a nossa comunidade também já está bem quase naquele mesmo ponto que ficou o ano passado, que a gente gravou aquele vídeo, cavando aquele poço no meio da lama. Pois é, já tem uma parte já está assim. E não tem, mano. Até agora a gente não tem apoio de ninguém. Não tive ninguém que viesse apoiar.
Josana ressalta ainda que eles estão em busca de apoio de organizações internacionais para conseguir recursos para comprar pelo menos água para distribuir às famílias ou então filtros para assim terem uma água boa para consumo.
Estamos tentando uma articulação internacional com algumas ONGs no sentido de ver se a gente consegue algum apoio para tentar ver se tem algum retorno para a gente comprar algo, pelo menos água, né, para distribuir. Então nós fomos na comunidade também Boca do Arapiri, município de Alenquer, e lá, mano, é muito triste também a situação. O pessoal está ficando com dificuldade até para tomar banho, sabe? Então são inúmeras as dificuldades, sabe, relacionadas à estiagem. Muito grave mesmo, sabe, Dani? A gente não tem, assim, uma esperança de quem possa ajudar, sabe? Essa é a verdade. E muitas comunidades que precisam de filtro, que também não tem, para filtrar aquela água barrenta, aquela água que, mesmo às vezes com cheiro de lama, consegue, através de um filtro, consegue tirar a maior parte das impurezas e colocar um cloro para utilizar. Tem muitas comunidades que não têm acesso nem ao filtro, né?
Além de Óbidos, outros municípios também enfrentam a mesma situação. A forte estiagem e seca tem afetado diretamente as populações ribeirinhas, que dependem dos rios não apenas para a subsistência, mas também para o transporte de alimentos e água potável. Já na margem esquerda do Baixo Tapajós, a situação da estiagem também está crítica. Na comunidade Parauá, localizada na reserva extrativista Resex Tapajós Arapiuns, está difícil o deslocamento, o transporte escolar, os serviços básicos de saúde e também a chegada de materiais. Algumas organizações concentram forças para auxiliar algumas famílias. E ainda no estado do Pará, nesta segunda-feira, a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, ANA, aprovou a declaração de situação crítica de escassez hídrica no rio Xingu e seu afluente, o rio Iriri, até o dia 30 de novembro. O rio Xingu abriga uma das maiores usinas do país, a hidrelétrica de Belo Monte, que representa 11% da capacidade de geração do sistema interligado nacional. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Defesa Civil do Amazonas tem enviado ajuda humanitária para comunidades rurais de Manaus. O novo envio faz parte da Operação Estiagem 2024 e conta com alimentos, caixas para armazenamento de água e insumos agrícolas para 12 comunidades da região. Os detalhes com Lies de Costa.
As comunidades rurais de Manaus, capital amazonense, afetadas pela seca, devem receber nos próximos dias kits de ajuda humanitária enviadas pela Defesa Civil do Amazonas. A ação faz parte da Operação Estiagem 2024 do governo do Amazonas, que integra as medidas de pronta resposta à situação de estiagem no estado e teve início em agosto, com entrega de itens de primeira necessidade aos municípios afetados pela vazante, como explica Wilson Lima, governador do Amazonas, destacando que nos próximos 20 dias, essa primeira etapa de entrega de 130 mil cestas básicas deve ser encerrada no estado.
Nós começamos lá atrás essas entregas, inclusive com o apoio das Forças Armadas. Nós, inclusive, as primeiras entregas foram feitas ali nas calhas do Solimões, Juruá e Purus, regiões que começaram a ser primeiramente afetadas, e a gente segue um cronograma. Então, nos próximos 20 dias, a gente encerra essa primeira etapa de entrega de 130 mil cestas básicas, e aí a gente vai avaliando o comportamento dos rios e também a situação das comunidades para entender como é que a gente implementa uma segunda fase.
A ajuda humanitária, segundo a Defesa Civil do Estado, deve atender inicialmente 12 comunidades da zona rural de Manaus. A estimativa é que 2.329 famílias tenham sido impactadas pela vazante nas comunidades. O objetivo da iniciativa é alcançar 96 comunidades rurais da capital amazonense que estão com dificuldades para ter acesso a alimentos, água potável e outros materiais necessários para garantir a produção. A distribuição de itens e logística de envio é coordenada pela Defesa Civil. Francisco Máximo, secretário da Defesa Civil no Amazonas, reforça que a ação é necessária, salientando que 41 municípios do estado estão recebendo os kits de ajuda humanitária enviada pelo governo.
É uma ação humanitária muito robusta para poder alcançar esses irmãos ribeirinhos que estão extremamente necessitados. Isso inclui ainda entregas de purificadores do projeto Água Boa, que vão ser instalados em comunidade, distribuição de águas por parte da COSAMA também, que é um item extremamente importante nesse momento. Enfim, estamos dando continuidade dentro da operação, lembrando que a operação Estiagem, ela continua. Hoje estamos em 41 municípios, ou seja, são 41 municípios dos 62 que estão recebendo, nesse momento, ajuda humanitária do governo.
Nesta ação, devem ser entregues 10 mil cestas básicas, correspondendo a 210 toneladas de alimentos, além de 200 caixas d'água de 500 litros. Atendendo alunos impactados, a Secretaria de Educação e Desporto Escolar também vai enviar 510 kits para estudantes de 20 escolas da zona rural. Os kits contêm 14 itens alimentares normalmente consumidos nas unidades de ensino e apostilas do estudo de aula em casa. A Secretaria estima que mais de 3 mil alunos já foram afetados pela estiagem severa no estado. Também serão distribuídas 166 caixas de água potável, totalizando 5 mil copos de água para as famílias. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E representante do Departamento de Gestão Territorial, Ambiental e Mudanças Climáticas de Roraima participa da Semana do Clima em Nova York. Confira com Felipe Gustavo.
Em mais uma participação de destaque nas preparações para a COP29, a coordenadora do Departamento de Gestão Territorial, Ambiental e Mudanças Climáticas, Cineia Wapchana, marcou presença na Semana do Clima, realizada entre os dias 22 e 26 de setembro em Nova York. Além de coordenar o Departamento de Gestão Territorial, Cineia Wapchana também atua como co-presidente do Caucus Indígena da América Latina e Caribe sobre mudanças climáticas.
Estou na Semana de Clima de Nova York desde o dia 22, participando junto com o Movimento Indígena do Brasil e o Movimento Global dos Povos Indígenas. Nessa participação, estivemos em reuniões de articulação com o Movimento Indígena Nacional, Global, com o Caucus Indígena, governos e parceiros, em painéis temáticos, como os eventos paralelos sobre rede jurisdicional, COP29, COP30 e o financiamento climático direto aos povos indígenas que São temas importantes, então a gente vem nessas reuniões com instituições parceiras. Mas eu destaco aqui três pontos importantes durante essa semana que foi ponto de discussão importantíssimo para essas incidências. O alinhamento para consolidar as estratégias para a COP30 no Brasil, e aí junto com parceiro, com o movimento indígena do Brasil, com povos indígenas mundiais, para que nós possamos ter estratégias claras de participação, principalmente na parte de incidência de decisões.
Esse é um espaço essencial para os debates relacionados ao enfrentamento das mudanças climáticas, especialmente a partir da perspectiva dos povos indígenas.
Os povos indígenas, eles precisam ter a confiança dos parceiros, das organizações internacionais, para que eles possam apoiar diretamente com os recursos as organizações e nós possamos fazer a gestão desses recursos diretamente com as nossas comunidades, com as nossas bases.
E sua participação reflete o crescente protagonismo indígena nas discussões globais sobre meio ambiente e sustentabilidade, garantindo que suas vozes e conhecimentos ancestrais sejam ouvidos e respeitados nas decisões internacionais. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, a HRDA realiza a abertura da campanha Outubro Rosa.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Polícia Federal realiza prisões em flagrante por invasões e queimadas criminosas na Amazônia Legal. As operações têm como objetivo preservar o patrimônio natural e assegurar a aplicação da lei nas terras da União. Daniela Pantoja traz as informações.
A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta terça-feira três suspeitos envolvidos em invasão de terras públicas e queimadas ilegais em terras da União, localizadas na região oeste do Pará. As prisões fazem parte das operações de repreensão aos crimes ambientais, que afetam não apenas essas áreas, mas grande parte da Amazônia Ilegal. O combate ao desmatamento ilegal e às queimadas criminosas é prioridade das ações da Polícia Federal na região, especialmente em áreas de grande relevância ambiental e turística, como Alter do Chão, que sofre constantemente com essas práticas. As queimadas criminosas, além de causar sérios danos ao meio ambiente, comprometem áreas públicas de grande valor ecológico e são um dos principais fatores de desmatamento. A Polícia Federal, em conjunto com o órgão de fiscalização ambiental, tem intensificado os esforços para identificar e responsabilizar os autores dessas práticas ilegais que colocam em risco a biodiversidade e agravam as mudanças climáticas. As operações seguirão em andamento com o objetivo de preservar o patrimônio natural e assegurar a aplicação da lei nas terras da União. Com informações da comunicação social da Polícia Federal em Santarém, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Santarém, o Hospital Regional do Baixo Amazonas realizou a abertura da campanha Outubro Rosa. Durante o mês dedicado à sensibilização e prevenção do câncer de mama, a programação visa oferecer orientações para colaboradores, pacientes, acompanhantes e a comunidade em geral sobre a temática. Acompanhe com Lies de Costa.
Nesta terça-feira, o Hospital Regional do Baixo Amazonas em Santarém, referência a atendimento especializado, realizou a abertura oficial da campanha Outubro Rosa, um movimento dedicado à sensibilização e prevenção do câncer de mama. A programação dedicada a oferecer orientações para colaboradores, pacientes, acompanhantes e comunidade em geral, vai contar com palestras, depoimentos inspiradores e ações de sensibilização. Matheus Coutinho, diretor-geral do Hospital Regional, fala da importância da iniciativa, salientando que o câncer de mama é o de maior incidência atualmente.
dando o pontapé inicial já no mês de outubro, falando dessa importante causa, que é falar não só sobre a conscientização, né, e da importância, mas também falar da prevenção. Porque hoje o câncer de mama, ele é o câncer que atinge, em sua maioria, mulheres, né? Então ele é o câncer com maior incidência atualmente. Então é muito importante a gente criar discussões e trazer, né, para a nossa sociedade, principalmente para as nossas usuárias, essa discussão, para que a gente cada vez mais desmistifique, né, e traga aí, seja um elo de conhecimento, né, porque o Outubro Rosa, ele já tem um marco simbólico, né, ele já é uma data específica do Ministério da Saúde. Então a gente, enquanto Instituto Social Mais Saúde, HRBA, traçamos aí durante todo o mês de outubro um planejamento voltado com esse foco, que é falar sobre a prevenção, falar sobre a conscientização, trazendo também relatos de casos e trazendo informação.
Vivian Costa, médico oncologista, reforça a importância do diagnóstico precoce, que aumenta as chances de cura, destacando que mulheres acima de 40 anos precisam fazer a mamografia, exame clínico capaz de detectar o câncer de mama.
É extremamente importante as mulheres saberem que precisam prevenir, e a gente tem um exame que é a mamografia, né? A partir dos 40 anos as mulheres precisavam estar mais atentas, né? E estar indo ao serviço de saúde, procurar atendimento médico, né? Médicos fazer exame clínico das mamas, e na maioria dos casos, em mulheres acima de 40, 50 anos, é solicitar a mamografia. E de fato a mamografia que impacta de fato na mortalidade e na redução de casos, porque a gente consegue encontrar casos mais precoces, de forma mais precoce, né? Porque quando temos casos de câncer de mama que são diagnosticados precocemente, as chances de cura são enormes.
Outubro Rosa é um movimento internacional de sensibilização para o controle do câncer de mama. A data, celebrada anualmente, tem o objetivo de promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município do Careiro, no Amazonas, foi destaque durante a 51ª Abave Expo, com forte participação no turismo. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
Esta foi uma oportunidade para divulgar as belezas naturais e as potencialidades turísticas do município. A secretária de turismo, Neuzilena Macena, destacou a importância de participar e levar o Careiro para ser conhecido por pessoas de diversas regiões.
Durante o evento, nós usávamos muita frase, de Careiro para o mundo. Então, nós saímos do Careiro para apresentar o Careiro para o mundo. E foi muito importante, foi maravilhoso. As pessoas super curiosas vinham no estande, perguntavam onde é que ficava o Careiro, pediam para que nós vendêssemos o Careiro, né, as agências de viagem. Então, assim, foi maravilhoso, foi um momento ímpar.
A experiência foi tão positiva que a delegação já reservou seu estande para a próxima edição, afirma a secretária.
O turismo no Careiro, ele foi alavancado. Não é mais aquele turismo só que poucas pessoas sabiam. Hoje está divulgado para o mundo inteiro. E tem mais um detalhe, Careiro já escolheu o seu estande para participar da Expo, que vai acontecer, né, da BAVE, que vai acontecer no Rio de Janeiro, em outubro de 2025.
O estande do município contou com a presença de empresários de hotéis e pousadas que promoveram o turismo local e expandiram o conhecimento sobre os atrativos naturais da região. O ecoturismo, em especial, chamou a atenção da feira e possibilitou aos empresários fortalecer sua rede de contato, estabelecendo parcerias com investidores e operadores turísticos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é Notícia.
Levantamento mostra que o Brasil tem mais de 300 mil pessoas vivendo em situação de rua. Em Manaus, no Amazonas, a Pastoral do Povo de Rua tem a missão de acolher e buscar soluções para desafios enfrentados por essas pessoas. Yolanda Mendes traz as informações.
A Pastoral do Povo de Rua é uma iniciativa da Igreja Católica que visa promover a dignidade e os direitos das pessoas em situação de rua. De acordo com o padre Orlando Barbosa, representante da Pastoral do Povo de Rua, a missão da Pastoral, estar presente junto ao povo da rua e reconhecer os sinais de Deus.
A pastoral, a igreja, tem um trabalho de várias organizações que tem um carisma para trabalhar com este povo. A pastoral tem um serviço também dentro desse trabalho, mas hoje a Igreja de Manaus tem uma rede de trabalho das comunidades de vida e também atua com essa população. Então, primeira coisa é fazer a evangelização e nós, da igreja, temos que ser o primeiro a testemunhar a inclusão e dar visibilidade a essa população tão excluída e também tão cheia de preconceitos por uma sociedade capitalista.
Padre Orlando ressalta que essa missão envolve diversas ações e estratégias para acolher, acompanhar e buscar soluções para os desafios enfrentados por essas pessoas.
Bom, nós temos as paróquias aqui do centro, nós temos especialmente o centro de acolhida Dom Sérgio Castigliani, que é um trabalho ligado à arquidiocese, no qual é um sinal da arquidiocese para um trabalho de assistência e também de acolhimento diário da própria rua, da população em situação de rua. Nós temos a Casa da Eterna Aliança também ao lado da Catedral.
De acordo com um levantamento realizado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População de Rua, atualmente há 300.668 pessoas vivendo em situação de rua em todo o Brasil. Baseado nos dados do Cadastro Único, em fevereiro de 2024, Manaus registrava cerca de 1.672 pessoas em situação de rua, sendo 1.390 homens e 282 mulheres. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Mensagem de São Francisco. Estamos na semana de São Francisco de Assis. Como nos aniversários, precisamos perguntar-nos sobre qual o presente que o deixará feliz, o que deveremos fazer que agrade a ele. Precisamos retomar a vida dele e seguir seu exemplo naquilo que agradou mais a Deus e fez que ele fosse uma pessoa santa. Lembremos de três marcas de sua vida: ter sido um seguidor fiel de seu mestre de vida, Jesus de Nazaré, ter renunciado à rica herança de seu pai comerciante, devolvendo até a roupa do corpo e partir nu para viver junto com os pobres de seu tempo e enfrentar com eles as dificuldades para sobreviver, ter criado uma comunidade de religiosos a serviço da causa dos pobres e ter animado uma conhecida, de nome Clara, a criar uma comunidade de religiosas igualmente a serviço dos empobrecidos. Em relação a essas práticas, uma pergunta radical: por que e para que decidiram ser pobres e viver entre os pobres? Sim, Jesus deixou claro que não tinha nada, nem mesmo uma pedra para reclinar sua cabeça. Francisco fez o mesmo. Será que foram exagerados e por isso deveriam ser corrigidos e retomar os ensinos dos reis e sacerdotes do Antigo Testamento, que gostavam da riqueza e do poder e por isso diziam que a riqueza era sinal de bênção de Deus e a pobreza e a doença eram sinais de abandono de Deus? Nada é mais infiel e, por isso, anticristão do que amar a riqueza acima de tudo, sendo explorador da natureza e de pessoas. Isso tem tudo a ver com o que estamos enfrentando. Concentração criminosa de uma riqueza que gera pobreza e miséria da maioria das pessoas e que, por explorar a natureza ao máximo, gera desequilíbrio climático e desastres socioambientais. Por isso, o exemplo de Jesus de Nazaré e Francisco tem tudo a ver com o que a humanidade precisa fazer para salvar a vida da Terra e da sua comunidade de vida. Deixar de lado a riqueza, a exploração e o consumismo, viver com simplicidade, reconhecer os direitos da Mãe Terra e cuidar dela e defender com amor e firme esperança a justiça social e climática. Sem dúvida, isso é difícil de fazer e de exigir que seja feito. Que Jesus e Francisco nos ajudem.
Encerra aqui a edição de número 4061 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Anderle Oliveira, Felipe Gustavo, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.